Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, as pessoas que nos assistem pela TV Senado, quero também dar as boas-vindas à senadora Selma, de Santa Catarina. Seja bem-vinda ao Senado da República. Quero, nesse momento, registrar e parabenizar a população do município de Cerejeiras pelo seu aniversário de emancipação política e também a população de Rolim de Moura, que comemora hoje 27 anos de emancipação política. Desejo sucesso, felicidades, que o crescimento de Cerejeiras e o crescimento de Rolim de Moura, que houve até hoje, continue, graças exatamente ao trabalho da população, ao trabalho daquelas pessoas que vivem, tanto em Cerejeira quanto em Rolim de Moura. Portanto, parabéns aos dois municípios e às duas comunidades de Cerejeiras e Rolim de Moura de Rondônia. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, trago um tema aqui hoje que eu não gostaria de fazê-lo, mas o faço porque é uma realidade e é uma obrigação nossa trazer aqui para essa tribuna os problemas que acontecem em nosso país e nossos estados. A violência urbana está atingindo em todo o Brasil, e especialmente em meu estado, Rondônia, níveis alarmantes. E para que fique claro que não estou aqui exagerando, tenho dados recentemente publicados na imprensa nacional e regional que comprovam essa minha preocupação. Dados que mostram que toda preocupação com esse assunto não pode ser considerada suficiente. Somente no início desse ano, até a semana passada, senhoras e senhores senadores, foram registrados 112 homicídios na capital do meu estado, Porto Velho, e 31 homicídios em Ji-Paraná, a segunda maior cidade do estado de Rondônia. Os números são alarmantes mesmo, pois indicam um total de mais de 140 mortes violentas em apenas 7 meses. Ou seja, mais de 140 mortes em cerca de 210 dias em apenas 2 municípios do estado de Rondônia. Assusta muito também que a maioria dessas mortes vem acontecendo em meios onde as drogas proliferam e também motivados por causas passionais. São crimes, na maioria das vezes, motivados por rompantes de ódio dentro de comunidade que já encaram a morte violenta como algo natural, como uma opção natural e plausível para solucionar os seus problemas. Infelizmente, podemos dizer que está sendo criada uma cultura da violência, da banalização da violência. Por qualquer motivo, as pessoas já se sentem impelidas a partir para as vias de fato, para as últimas consequências. Qualquer problema tende a ser resolvido com atitudes violentas. Dos 102 homicídios registrados até este ano em Porto Velho, 82 foram dolosos, causados com intenção de matar. 3 foram latrocínio, 27 foram homicídios culposos resultantes de acidente de trânsito. Em 2009, durante os 365 dias do ano passado, foram registrados um total de 135 mortes violentas na capital. Isso mostra de forma bem clara a escalada da violência, pois não restam dúvidas de que dentro de poucas semanas a marca do ano passado será ultrapassada, fazendo com que Porto Velho bata mais uma vez esse infeliz recorde. Em Ji-Paraná, a polícia acredita que praticamente dos 31 homicídios que ocorreram este ano tem envolvimento com o tráfico de drogas e acerto de contas. Apesar disso, apesar dessas mortes terem ocorrido de certa forma dentro do que poderíamos chamar de um grupo de risco, a população está assustada, com medo de ir às ruas. Cito aqui a afirmação de uma moradora de Ji-Paraná, a auxiliar de serviços gerais Cleusa Pires, publicada na imprensa local em reportagem sobre a quantidade de homicídios que ocorreram na região. Cleusa diz: "Eu tenho medo de sair de casa, é muita gente morrendo. Quando não é o trânsito, são as drogas." A senhora dona Cleusa pode ter certeza de que entendo muito bem essa preocupação, esse seu temor. Por outro cidadão de paranaense, O medo não é somente de sair para as ruas, mas mesmo de ficar em casa. Ele diz, tem muita gente instalando cerca elétrica nos muros e grades de ferro nas portas e janelas das residências. Está terrível a situação de Paraná. Hoje agradeço a Deus pela vida de meus filhos, porque tenho visto o estrago que as drogas vêm causando às famílias. Senhora Presidenta, como eu disse, a maioria das mortes ocorre em meios onde as drogas se espalham. São crimes como disputas de pontos de venda de drogas, que resultam em confrontos entre traficantes, acerto de contas de dívidas entre esses comerciantes de entorpecentes e, pior ainda, acerto de contas entre traficantes e viciados em droga. Esses últimos crimes, senhoras e senhores, ocorrem muitas vezes motivados por dívidas irrisórias, de valores na faixa de 5 a 10 reais ou apenas por pequenas discussões em bares ou até mesmo no trânsito. É fácil perceber as motivações vis cruéis desses homicídios. É possível ver como o valor da vida é baixo para esses assassinos que não contam até 3 antes de apertar os gatilhos. O que ainda é mais preocupante é que essa dura realidade não está presente apenas em Rondônia, mas em praticamente todo o Brasil. Segundo dados divulgados no último dia 25 de julho, na edição dominical do jornal Folha de São Paulo, 15 estados brasileiros e o Distrito Federal apontam este ano crescimento no número de assassinatos comparado ao ano passado. O índice de morte vem subindo, batendo de frente com a meta governamental, que era para 2010, ter reduzido para 12 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Essa quantidade não será atingida. A estimativa para este ano, segundo informa a Folha de São Paulo, é de 25 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Mais do que o dobro do que era esperado, muito acima do que é considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que seria um índice de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Qualquer número acima disso pode e deve ser considerado como uma situação de violência endêmica. É por esse motivo que eu me preocupo tanto em trazer aqui para debate a constatação de que precisamos fazer um ajuste como representantes do povo, do foco das atenções desse país. Precisamos dar mais atenção ao ser humano. Entendo que é muito importante fazer obras, fazer estradas, recapeamento nas estradas, preparar os nossos estádios para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. No entanto, eu sinto falta de ouvir falar mais em investimento no ser humano. Sinto falta de ouvir falar em aumentar os cuidados com as pessoas. Essa violência absurda na qual estamos vivendo é resultado exatamente da falta de cuidado com o ser humano por parte das autoridades, que acaba refletindo no seio da própria família. E quando a família é atingida, a coisa tende a ir de mal a pior. Precisamos mudar esse cenário o quanto antes, sobre o risco de vermos o Brasil crescer de um lado, economicamente, e despencar do outro, no aspecto humano. Por esse motivo, que eu procuro sempre destacar aqui a importância de batalhar pelos direitos dos amazônidas, do pequeno produtor agrícola que está na Amazônia e de outros rincões desse país. É preciso dar condições de vida a esse povo, dar condições de resgatar a esperança e acreditar no progresso de suas famílias, de suas comunidades. Fazemos isso pautando nas políticas econômicas, ambientais, focado no ser humano, na qualidade de vida dele, na fixação dele no campo. Eu sonho exatamente com isso. Não apenas em fixar o homem no campo, mas também de proporcionar um retorno ao campo, um efeito inverso do êxodo rural. Eu sonho com uma política tão focada no ser humano que possa mostrar a viabilidade do campo, transformá-lo no Eldorado que um dia foi Rondônia, atraindo gente de todo o Brasil para a conquista de uma vida melhor. Qualquer análise que fizermos no mapa da violência no Brasil vai confirmar isso que eu acabei de dizer agora. vai confirmar como as falsas esperanças geradas por políticas equivocadas que afastaram o homem dos meios de produção e de sustento tornaram-se uma das receitas da violência urbana. O governo federal trabalha hoje muito bem na pacificação das regiões onde a violência mais se espalhou nas últimas décadas. São, na maioria das vezes, regiões urbanas que, pela falta de oportunidade, acabaram se tornando essas áreas dominadas pelo tráfico de drogas e pela violência. As unidades pacificadoras implantadas na favela do Rio de Janeiro e em outros pontos do país são exemplo disso. São exemplo de resultados positivos obtidos com o esforço do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE. Então, senhora presidenta, todos nós, parlamentares que estamos aqui hoje representando o nosso povo, todos os governadores, juntamente com o presidente da República e os ministros, devemos assumir um compromisso inadiável de enfrentar de frente esse problema que é a violência urbana. Uma possibilidade é ampliar o trabalho do PRONACE, com o objetivo de mudar a consciência das pessoas, contendo a violência, contendo a pessoa na hora em que ela cogitar usar o assassinato como solução para um problema, para a solução de um acerto de contas, como solução para uma briga entre amigos, entre casais. Esse trabalho de cidadania deve ser completado com uma duração de repressão ao crime, exercida em cada um dos estados, em apoio às iniciativas do governo federal. Para isso, os estados podem contar hoje com recursos já garantidos no PAC 2, que garantirá não somente investimentos em postos comunitários urbanos e unidades pacificadoras, mas também em investimentos nas nossas polícias. Essas ações de combate e repressão ao crime devem ser realizadas por todos os estados, de forma inteligente, conjunta, visando enfraquecer o crime organizado e, principalmente, enfraquecer o tráfico de drogas. Ressalto, por fim, para completar o rol de ações contra essa violência endêmica que aflige o país, junto com as ações de cidadania e as ações repressivas, que o caminho mais efetivo contra a violência deve ser o investimento na educação. O Brasil precisa apostar na educação como força motriz para a geração de renda, de emprego, força motriz para a melhora da autoestima de nosso povo em qualquer estrato social. A educação deve ser motivadora da ética e amor em nossas famílias, pois em berços repletos de bom senso, carinho e honestidade, a violência costuma não encontrar terreno fértil. Quero aproveitar esse espaço para convocar todos os representantes do povo a tomarem essa luta, a luta pela segurança pública, como uma prioridade. Reitero aqui que não podemos avançar como país crescendo nos passos que estamos crescendo e deixar para trás milhares de brasileiros mortos todos os anos, vítimas de uma violência urbana caótica e descontrolada. Essa é uma luta de todos nós. Eu espero que, nesse momento importante que nós estamos no nosso país, uma discussão política, aproveitemos esse momento democrático do nosso Brasil para debatermos com programas, com projetos de governo, senhora presidente, o que fazer para nós frearmos esse problema que assola muito a todo o nosso país, não só o meu estado de Rondônia, mas todos os estados da nação brasileira. É um momento de campanhas políticas. Nós esperamos ver que os candidatos a presidente da República, candidatos a governadores, tenham projetos e planos específicos para combater esse mal que assola muitas famílias no nosso Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Com o maior prazer, senador. Com o maior prazer, senador.
O tema que Vossa Excelência traz ao plenário é de dar mais importância hoje no nosso país. Não é privilégio, se é que podemos chamar de privilégio, essa segurança no seu estado, na sua cidade, mas isso é, no meu estado, e acho que em todos os estados do país, o nosso estado está longe das fronteiras que falam tanto que o narcotráfico domina, que são justamente para além daquelas fronteiras perto das Farc, as famosas Farc, que alguns países apoiam, né? Outras instituições também falam que apoiam. Eu acho que é por aí. É por aí no combate ao narcotráfico, no combate violento, aos traficantes de droga. A sociedade também tem que ser responsabilizada, porque é quem também quem compra, na sua maioria, os filhinhos de papais das grandes cidades compram essa droga e financia esse tráfico de droga, financia o tráfico de armas. É que esse dinheiro tem que ter origem, esse dinheiro tem origem, e a origem está aí. E porque a violência se dizia no passado que era por conta da pobreza. Falam que saíram milhões e milhões da linha de pobreza que foram para a classe D e C. Falavam também que era o problema do desemprego. Hoje nós estamos com taxa de desemprego de 7%, que é quase praticamente pleno emprego. Então, o 7% é uma taxa totalmente absorvível por qualquer sociedade. E aonde está o problema? Se antes era a insegurança, era por conta da pobreza, que já era para ter diminuído, porque não foi extinta a pobreza do país, mas foi extinta em termos de 50%, que falavam em 40 milhões, agora só se fala em 20 milhões. Falavam no desemprego, agora nós estamos praticamente em pleno emprego. E a violência aumentando assustadoramente. Então, esse é um debate que se tem que levar muito a sério, que tem que ser uma constante para se conseguir que os cidadãos de bem desse país possam viver na tranquilidade das suas casas, sem precisar de cerca elétrica, de grades e de não estar correndo risco todo momento que sai às ruas, não ficar enjaulado quando deveriam ficar enjaulados. Esses elementos que fazem com que a insegurança do nosso país seja algo de muito perturbador para com a sociedade. Meus parabéns pelo tema trazido ao nosso plenário.
Muito obrigado, senhor senador, pela sua parte. E realmente é um problema que nós precisamos enfrentar realmente de frente. E temos que ter união do governo federal, governos estaduais, governos municipais e da sociedade organizada. Se não houver uma mobilização também envolvendo a sociedade organizada, nós não conseguiremos vencer essa batalha. E nós não poderemos nem imaginar de perdermos essa batalha contra a violência, que ela é proveniente do tráfico de drogas. Não só na minha região amazônica, que tem fronteiras com estados que são produtores de drogas, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a questão do tráfico de drogas tem afetado e tem aumentado o índice de violência em todo o canto, e é preciso que haja essa conscientização. Eu entendo que já está havendo por parte dos governos estaduais, do governo federal já está se mobilizando, mas é preciso muito mais para que a gente possa realmente ganhar essa batalha. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.